Bom dia. Passou rápido, hoje já é o último dia dessas conferências. Tem sido tão bom, tão agradável para nós, o povo de Deus. Nós temos procurado ampliar o nosso conhecimento daquele que tanto nos amou, nos salvou, o Senhor Jesus, para promover no nosso coração mais esperança, mais reverência, mais consagração. Temos observado que o Senhor Jesus tem um trono e um cetro. O trono é o lugar de um rei, e o cetro é a autoridade, representa a autoridade deste rei. E nós temos iniciado pensando que ele ocupa o alto e sublime trono, de onde emana, de onde flui uma grande verdade: ele é santo, a santidade do rei, a pureza do rei, sua majestade, sua grandiosidade. Temos também pensado naquele trono de labaredas de fogo, Daniel capítulo 7, e deste trono flui justiça. É ele o que julga, estabelecido por Deus Pai como o juiz. É interessante observar que ele só devolverá ao Pai quando ele completar esse seu papel, um rei justo. E nós então podemos pensar, irmãos, em buscar cada dia caracterizar o nosso viver com justiça. Não justiça nossa, não justiça do mundo, justiça que flui dele, como acabamos de estudar. Depois nós temos pensado no trono branco, o grande trono branco. E do grande trono branco flui, emana punição. Punição. E nós, irmãos, não devemos nos preocupar com aquilo que fazem contra nós. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Como servos, nós devemos seguir a orientação do profeta, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O trono branco emana punição eterna. Não há impunidade que deixará de ser julgada. E quem ocupa, quem se assenta neste trono de cuja presença fugiu os céus e a terra, é o meu Salvador, é o seu Salvador. E hoje, quando o irmão leu do mar, eu lembrei dessa fuga daquilo que foi criado, porque ele é o Criador, e tudo aquilo que é a matéria, o inanimado, não ficou perto dele. Lembrei também de quando foram buscá-lo no Getsêmane e perguntaram quem era Jesus, e ele disse: sou eu. E todos caíram por terra. Mas ali nós temos uma lição: ele se entregou, porque eles não conseguiriam prendê-lo. Sou eu, caíram por terra. Mas nós hoje vamos pensar nesta manhã que ele será o ocupante do trono de Davi. E do trono de Davi flui paz. Paz. Precisamos tanto de paz. O mundo anseia tanto por paz, busca tanto a paz, que o anticristo vai conquistar o seu reinado, porque ele vai, influenciado por Satanás, dizer: eu sou a solução. Então, quando todos estiverem dizendo haverá paz, paz, virá repentina destruição. Mas o Senhor Jesus, ocupando o trono de Davi, ele trará realmente a paz. E nós, a igreja, já gozamos, já podemos gozar dessa paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Por fé, crê em Deus, crê também em mim. E essa paz que já gozamos alcançará o seu ápice quando estivermos com ele. Quando esse rei, em todos os aspectos que estamos observando, estará exercendo o seu papel. E hoje à tarde, na permissão do Senhor, eu quero falar, porque alguns irmãos irão embora, nós vamos estudar do trono da graça. E do trono da graça emana duas coisas: misericórdia e graça. Misericórdia, irmãos, quando eu e você erramos e precisamos ir lá nesse trono com confiança, mas demonstrando arrependimento pelo pecado, e existe misericórdia disponível para o crente que errou. Graça, quando eu e você vamos facear, estamos faceando o perigo, mas nós não queremos errar, nós almejamos acertar, nós almejamos agradar ele. Então eu tenho que ir lá, porque eu sou fraco, eu sou cheio de deficiência. Então eu retorno lá, aquele que ocupa o trono, ele também é sumo sacerdote. E para ser sumo sacerdote tem que ser homem. E todo homem conhece as limitações do homem. E então eu posso, deste trono emana a graça. E às vezes, irmãos, nós só lembramos que buscamos, por graça fomos salvos, mas por graça nós permanecemos de pé na presença do nosso Salvador para servi-lo. Quero falar uma verdade. Nós não precisamos errar para acertar. Eu falo isso porque muitos falam: não, foi bom. Teve esse erro, teve essa divisão, teve esse problema, mas olha aí agora. Não. Sem dúvida, nos erros muito se aprende, mas Deus espera que eu e você acertemos da primeira vez. Um exemplo simples e rápido. Uma moça jovem quer casar. Ela estuda lá na escola dela e tem um rapaz lá lindo. Mas ele não é crente. E ela é uma crente. E ela percebe que ela está na beira de um precipício. E ela percebe que ela está prestes a cair num buraco. Uma decisão que pode comprometer toda a vida dela como serva de Deus. E ela tem então a oportunidade de forma sincera, honesta, falar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu já estou quase apaixonado por esse jovem, mas isso é errado. Eu ainda não errei, Senhor, eu ainda não me envolvi com ele. Mas eu estou buscando ao Senhor porque eu não quero, porque eu sei a verdade. Isso é buscar graça. Usei apenas esse pequeno exemplo, mas em tudo na nossa vida, a vida de consagração envolve buscar o trono da graça. Graça é aquilo que Deus oferece a nós, coisas boas que nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus deixa de lançar a nós, mesmo que merecemos, porque pecamos, porque erramos, mas a gente busca misericórdia. Então, de certo ponto, misericórdia e graça têm essa certa oposição nos aspectos. Mas a misericórdia e a verdade se beijaram na cruz do Calvário. E de lá nós temos essas grandezas de Deus para as nossas vidas. Então, pensando no trono de Davi, este trono que dele emana paz. Vamos ler Hebreus 11, sobre Jacó, antes de morrer. Jacó morreu adorando a Deus. Pela fé, Jacó, Hebreus 11 e 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. E também pela fé, José, próximo da morte, abençoou cada um. Perdão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Queridos irmãos, a fé é um instrumento extraordinário que Deus deixou a nós, seu povo, e sempre deixou para o homem. Sempre. Porque hoje eu e você, pela fé, temos essa capacidade dada por Deus de observar fatos que aconteceram há 2, 3, 4, 5 milênios antes de nós. É interessante que o apóstolo, o escritor, aos Hebreus, diz no verso 2 que pela fé eu e você, nós sabemos, capítulo, no verso 3, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus daquilo que não existia. E o mundo que não tem fé fica gastando milhões, bilhões e bilhões para descobrir a origem da vida. E eu e você não precisamos gastar nada. Pela fé nós sabemos, haja luz, houve luz. Então a fé nos capacita a caminhar no passado os fatos, porque a fé é a convicção de fatos. Muitos dos fatos a história humana também deixa registrado, mas os incrédulos, por ser tão incrédulos, não dão atenção. Mas pela fé também, irmãos, nesses dias nós temos passeado em coisas futuras. A fé é essa habilidade que Deus nos dá de ter certeza de coisas que esperamos. Então a fé é essa virtude que Deus concede ao seu povo, que nos faz avivar esperança no nosso coração. E é interessante que Abraão, que Jacó, não recebeu a promessa ainda. Verso 13. Todos eles morreram na fé sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Buscam uma pátria. Uma lição muito importante para mim, para você. Abraão viveu em Canaã, mas não herdou Canaã. Ele conheceu. E Deus prometeu coisas grandiosas para ele. Mas ele vai desfrutar do reino de paz com Cristo no milênio, e toda a descendência dele vai desfrutar deste reino de paz. E a igreja estará para sempre com Cristo após o arrebatamento, poderá estar desfrutando deste reino de paz. Então foi pela fé que Jacó adorou, ele profetizou, né? Mas ele adorou encostado à ponta do seu bordão. E nós temos então o Velho Testamento, e hoje, sem dúvida, o tempo não vai permitir, mas vamos apenas fazer uma pequena caminhada por essa bênção de Jacó. E eu quero começar e ler neste ponto, pelo menos, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, verso 8. E este verso nós vamos ler, esses versos aqui. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Já estudamos, né, a justiça do Senhor Jesus. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, a sua capa em uvas, em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. O cetro não se arredará de Judá, autoridade, nem o legislador dentre seus pés. O legislador, o papel de um rei soberano, que engloba todos os aspectos de soberania, até que venha Siló. Essa expressão significa aquele que traz paz num aspecto. Aquele que traz paz. E então, nós temos o Velho Testamento, e ao caminharmos pelo Velho Testamento, essa profecia começa a ser desenrolada, ser demonstrada, e em certos momentos da história da humanidade, o Senhor Deus, então, faz acentuado essa verdade, faz ela aparecer. Então, Moisés é levantado, Moisés conduz aquele povo, e em Deuteronômio, capítulo 18, Moisés, então, traz de novo a luz dessa verdade. O Senhor Deus levantará um profeta como eu. A ele ouvireis. E depois a nação conquista Canaã parcialmente, capitaneada por Josué, um homem também chamado por Deus. E a nação, depois que Josué e os que eram contemporâneos de Josué falecem, a nação começa a entrar num determinado, quase um caos, onde cada um fazia o que bem entendia. Mas Deus levantava juízes. E enquanto este juiz estava vivo, as coisas ficavam bem, mas ele morria. E a idolatria, a tendência para o pecado, para as coisas erradas. Até que uma mulher chamada Ana uma mulher estéril. Essa mulher foi lá no trono da graça e ela se derramou diante de Deus. Ela se derramou tanto que aquele homem Eli, aquele sacerdote, já velho, achou que ela estava bêbada. Mas ela diz para Eli: não, a tua serva está angustiada. E às vezes, lendo ali, a gente pensa que a visão de Ana era só porque ela não tinha filhos, mas quando a gente vê o que ela faz, não era por causa disso. Porque ela entregou o filho dela, talvez com 3, 2, 4 anos, quando ele desmamou, ela devolveu tudo o que ela tinha para Deus, que era Samuel. Samuel, aquele que é ouvido de Deus, ele foi usado por Deus nessa transição dos juízes para o reino. Samuel. E olha, irmãos, é muito lindo ver essa atitude de Ana. Vamos olhar 1 Samuel. Capítulo 2, ela cantou um cântico, mas antes do cântico, no capítulo verso 1, verso 26. Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo. Para quê? Para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei. Por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Eu choro, irmãos, porque as mães de hoje, do povo de Deus, não estão preocupadas em criar Samuéis para a igreja, para o reino de Deus. Estão preocupadas com as coisas temporais. Eu mudei esses dias e eu estou morando em cima de uma creche. E no primeiro dia que eu mudei para esse apartamento, eu chorei. Porque eu fiquei estudando a palavra de Deus e outras coisas num escritorinho que eu estou tentando montar ali. E eu ouvi um menininho chorar 4 horas. Dizendo, eu quero mamãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Mas aquela mulher que tem um papel mais lindo, que Deus não deu a nós os homens, porque homem nenhum um dia vai gerar um filho. A mãe daquele menininho está fazendo o que Deus não atribuiu a ela fazer. E você, moça que está aqui, Deus já tem um projeto para a sua vida, porque você confiou nele. E o projeto maior de Deus para uma mulher é o lar. O projeto maior de Deus para uma mulher na igreja é o lar. É tão grande esse projeto que Deus te deixou livre de ter um papel de liderança, de autoridade e de falar publicamente. Você não precisa preocupar com isso. Deixa seu marido perder o sono, perder a noite, se debruçando na palavra, desesperado para trazer alimento para a igreja. Você só vai poder sentar e falar: e aí, meu irmão, meu amor, o que você está estudando? Me ensina um pouco. E Ana, ela cantou. Mas antes de cantar, irmãos, o que é adoração? Adoração é o que aquela mulher fez. Tinha duas moedinhas só. Ela não tinha mais nada. Ela tinha duas moedinhas. E o Criador dos céus e da terra, o dono do universo, em carne, que conhece o que e que estava ali no templo naquela ocasião. E ele sabia que as duas moedinhas, não é porque ele escutou o barulhinho das duas moedinhas caindo, não. Ele sabia porque ele é Deus. E o escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de amor que nós fazemos. E aquela mulher desceu para casa. Vocês acham que ela deu tudo o que tinha? Você acha que ela passou fome? Chegou em casa e não tinha o que comer? Eu acho que tinha tanta comida quando ela chegou em casa. Porque Ana, ela tinha tudo agora. Ela tinha um filho, Samuel. Ela se dedicou ao filho. E eu queria que você observasse. Ela falou para Eucana o seguinte: Eucana, vai sozinho agora com o restante da família, porque eu estou envolvida em algo grandioso. Porque é impressionante observar como uma criancinha de 1 ano e meio, 2, 3, como ela capta as coisas. Como elas captam. Alguém um dia me disse que a melhor idade para uma criança aprender línguas é 4, 5 anos. E a idade que Satanás tem levado nós a deixar que o mundo incuta nos nossos filhos o pensar falso, errante e oposto a Deus. Mas Ana tinha tudo. E ela volta e ela fala: Senhor, está aqui. Era por esse menino que eu orava, Senhor. E Ana, por fé, ela não tinha dúvidas que o ouvido de Deus tinha um papel de liderança fenomenal na história desta nação. Eu te devolvo, Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus deu a ela agora 3 filhos e 2 filhas. Graça. 5. Graça. Se apresenta para Deus, meu irmão. Provai e vede que o Senhor é bom. E ela ora, canta. E entre o que ela canta no verso 10 do capítulo 2, ela diz assim: desde o Senhor, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. É a primeira vez agora que no Velho Testamento nós temos a expressão do ungido, uma mulher, Ana. Uma mulher piedosa, dedicada, preocupada com a condição daquele sacerdócio corrompido, Ofni e Finéias. Como pode, Senhor? Tamanho pecado. Os filhos do sumo sacerdote, Senhor Deus, fazem orgias na porta da tenda da congregação. Que é isso, Senhor? Alguma coisa tem que mudar. E aquele menininho foi deixado lá. E uma vez por ano, sua mãe vinha visitá-lo. E ela vinha visitá-lo e ela trazia uma roupinha adaptada ao tamanzinho dele. Irmão, jovem que está aqui, eu não cesso de repetir essa verdade.
Se você não começar agora a se comprometer com Deus, a sua vida será um fracasso. Porque nós temos visto isto na nossa época. Quantos eu vi que não se comprometeram com Deus, disseram que confiaram em Cristo. Esperamos que sim. Mas não assentou no seu coração não se contaminar. E, lamentavelmente, o Deus que está no trono, que tem um projeto tão grandioso para todo o que ele salva, se desviou, se perdeu, e sabe lá onde estão, se é que estão vivos muitos dos tais. Continuando essa caminhada, então, o ser humano é muito interessante, ele não sabe esperar o tempo de Deus, não é verdade? Então a nação, chegou um momento que Samuel já estava envelhecido, a nação procurou ele, não, nós queremos um rei. Mas é interessante, irmãos, observar, e não vamos ler, eles procuraram um rei porque eles se precipitaram. Eles tinham uma motivação errada, porque havia um inimigo, ele cita o nome do inimigo. Então eles queriam ter alguém, porque eles estavam temendo o inimigo. Mas o Deus de Israel era o rei deles. Davi não estava pronto ainda, ele era tão jovenzinho, não sei nem se tinha nascido. Mas eles se precipitaram. Motivação errada. O primeiro rei era da tribo errada. E é interessante que era no momento errado. E Oséias revela, não sei se todos já observaram essa verdade, Oséias capítulo 13 e o verso 11, alguém pode falar, mas por que Deus então mandou Samuel ungir Saul? É o que nós chamamos a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes, na nossa teimosia, Deus permite. Mas olha o que Oséias, o profeta, deixa registrado, antes de Joel, capítulo 13, verso 11. Deite um rei na minha ira, e totirei no meu furor. Deite um rei na minha ira, e totirei no meu furor. Saul foi ungido, mas não era a vontade soberana de Deus que Saul se tornasse rei. Da tribo errada, no momento errado, e eles pediram um rei, porque Deus contou para Samuel o motivo. Samuel, não é a você que eles estão desprezando, é a mim. O Senhor Jeová. Mas, finalmente, o homem não interrompe o projeto de Deus. E Deus continua. E lá em Belém, na tribo de Judá, havia um descendente de Boaz e Rut chamado Jessé. E esse descendente desse Deus que vai construindo os seus planos, esse que nós lemos em Isaías, eu anuncio o fim muito antes de acontecer. Então, Samuel, no capítulo 16, ele unge, dentro da família de Jessé, o rei é ungido. Davi é ungido dentro da família, aqui em 1 Samuel capítulo 16. Agora passa um tempo longo, 2 Samuel capítulo 2, verso 4, em Hebron, a tribo de Judá reconhece Davi como rei. E depois de um certo tempo, 2 Samuel capítulo 5, verso 3 e 4, está registrado, todo Israel reconhece Davi como rei e unge Davi. Às vezes a gente fica assim pensando, né? A vida cristã, como muitos estão aqui, nós esperamos que haja reafirmação de compromissos com Cristo. Paulo falou a Timóteo: Timóteo, as coisas que eu te ensino, eu quero que você confie a homens fiéis, que sejam idôneos, que já tenham sido provados. E Davi, aquele jovem mais novo, ruivo, foi ungido hoje, e nós não vemos Davi amanhã falando: ô, eu não sou rei, eu não fui ungido. Muito pelo contrário, se tem algo que Davi nos ensina é esperar Deus agir. Deus agir. Ele esteve com seu fiel escudeiro, com a lança a centímetros do coração de Saul. Mas depois ele cortou um pedaço da veste de Saul. Aprendamos isso, meus irmãos. É Deus que age. Nós somos instrumentos. Mas, finalmente, este homem, Davi, ele assume. Ele foi ungido. E, às vezes, irmãos, a gente fica pensando: nossa, que bom, Davi foi ungido. Mas você já foi ungido, se você confiou em Cristo. Unção não é nada místico que acontece e aqui dentro desse salão, tem dois, três ungidos. Isso é essa mentira do mundo religioso que se conta, é uma mentira de uma religiosidade que se volta para o homem. Então precisa de ter isso que acabamos de aprender. Os super-homens dentro da igreja, isso não existe. Tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Unção significa o que acabamos de estudar na pregação anterior. Todos nós temos uma missão. Deus tem desígnios para nós. Nós fomos ungidos. Nós fomos chamados. E então, a partir de crer em Cristo, a nossa busca continuada é buscar compreender, entender essa vontade de Deus para a nossa vida, que é algo bom, que é algo perfeito, que é muito agradável. E em cada momento da nossa vida, nesse desenvolvimento espiritual, precisamos estar pensando: qual é a vontade do Senhor para a minha vida hoje, nessa condição agora, amanhã? Porque eu já falei e repito, Deus se interessa por tudo na vida dos seus filhos. Que pai não se interessa por as coisas na vida de um filho? Muito mais um pai de tanto amor que é o nosso Deus. Então ele se interessa por tudo. Também fomos ungidos. Agora, dentro desse nosso assunto, todo rei tem um trono? Qual a primeira atitude de Davi? Vocês sabiam que Saul não teve trono? Saul administrou Israel da casa dele, em Gibeá. Da casa dele. E administrou mal, que lá na casa dele a coisa ficava séria. Tinha buraco de lança na casa dele. Porque ele tentou matar o ungido do Senhor, Davi. A primeira coisa que o agora ungido rei faz é conquistar Salém, Jebus, o Monte Sião, e estabelecer ali o trono de Davi. Porque 14 gerações antes dele, o progenitor de Davi, Abraão, deu dízimos
Melquisedeque, que era exatamente rei naquele lugar, Salém, mas também era sacerdote do Deus Altíssimo. E hoje à tarde nós vamos estudar que, ao ocupar o trono da graça, não apenas como rei, o Senhor Jesus também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é lindo a palavra de Deus, não é verdade? E Davi conquista Salém, estabelece um trono. E qual a segunda coisa que ele faz? Ele quer trazer a arca, a presença de Deus para o seu reino, para a sua vida. Não é assim na nossa vida, irmãos? Justificados pela paz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nosso primeiro encontro com o Senhor é reconhecer Ele como Salvador. Como nós que pertencemos a Ele, louvamos a Ele por esse dia em que nós conquistamos Salém. Mas depois nós queremos viver dependendo dEle. E é isso que nós fizemos aqui neste feriado, neste ano de 2015. Nós viemos aqui porque nós queremos continuar recebendo da presença dEle para vencer essa sociedade tão mutável, tão corrompida. E é isso que nós fomos aconselhados agora há pouco, a dedicar tempo com a presença de Deus. Sim, ele errou no primeiro momento, mas eu quero que ressaltar aqui a intenção desse rei, o rei segundo o coração de Deus. Mas Davi reinou, conhecemos a história de Davi, mas Davi queria construir uma casa para Deus, e nós temos registrado em 2 Samuel 7 isto. E Deus fala para Davi: Davi, você não construirá casa para mim. Eu estabelecerei casa para você. Eu vou estabelecer casa para você, significa descendência de Davi permanente no trono. Eu vou estabelecer um reino para você, domínio. E eu vou estabelecer um trono, ou seja, haverá um rei sobre o seu trono, o trono de Davi. E aí conhecemos a história da nação. A coisa se corrompeu tanto, mas tanto, que quando o Senhor Jesus veio, o clamor daquela nação que ansiava por Deus, mas subjugada na opressão dos demônios, da cegueira, da surdez, da miséria que o pecado e o afastamento de Deus traz, o clamor das pessoas que tocava o coração de Jesus, o descendente de Davi é Jesus, filho de Davi. Nós não aguentamos mais. Tem misericórdia. E o nosso amado Salvador, não se contendo, ele ainda não se assentou temporalmente, né, neste trono, o milênio, vai assentar, já estudamos um pouquinho, mas o nosso Salvador, não se contendo, ele lançava flechas do que é o seu reino. Você tem um problema? Veja. Você não anda, ande. Você é surdo, nunca ouviu, ouça. Morreu alguém, viva. Por isso que Mateus, no verso 1, nós temos a introdução dessa genealogia, e aqui está registrado Mateus 1, verso 1, livro da geração de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Um menino nos nasceu, Jesus, o homem. Um filho se nos deu, Cristo. Então, qual é a genealogia de Jesus? Filho de Davi, trono, reino. E casa, filho de Abraão, descendência, casa. Por fim, em Apocalipse capítulo 22, conhecendo essas verdades, os que servem ao Senhor Deus podem se alegrar. E essas palavras do Senhor Jesus faz todo o sentido para os que têm fé nele. Apocalipse 22 e 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele que é a verdade, é ele que enviou tudo. E ao concluir as Sagradas Escrituras, ele fala: eu, Jesus, fui eu que enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. E agora ele conta: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Balaão tinha profetizado isso. Uma estrela procederá de Jacó. É lindo demais, irmãos. É maravilhoso. Eu e você somos súditos do ocupante do trono de paz. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 9, ele diz: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Um repouso para o povo de Deus. Porque agora não é momento de descansar. E é essa aplicação principal, entre outras, que eu queria que você levasse para a sua casa, para a sua igreja local, para a sua vida. Que você não se deixe ser contaminado pela mentira dos professos, que este mundo é um lugar de divertimento. Resta-nos um repouso para o povo de Deus. Sim, estamos ansiosos por isso, não aguentamos mais corrupção, violência, tanta injustiça. Tem irmãos advogados entre nós, outros estudando. Não adianta, irmão. Sim, vamos trabalhar nisso, naquilo, mas esse mundo culmina cada vez mais para a violência, para o pecado, para a imoralidade. E Paulo usa até uma expressão interessante: a criação geme esperando a redenção. Então, o milênio é um reino, irmãos, maravilhoso. Porque tanto a nação de Israel como os que são salvos, que estão ligados a esse soberano rei, vão poder ver que quando Deus está no controle, tudo é paz. Então, o profeta Isaías deixa-nos expressões tão interessantes. Por exemplo, Isaías capítulo 11, nós já vamos caminhar para o encerramento. Isaías 11: porque brotará um rebento do trono de Jessé. E o nosso irmão já explicou: das suas raízes um renovo frutificará. Verso 5: a justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins. Nós não aguentamos mais tanta injustiça, tanta impunidade. Mas esse mundo, essa terra, experimentará um rei que tem por cinto a justiça, a fidelidade, a verdade. Verso 10: acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, lugar de repouso. Será glorioso. Glorioso. Capítulo 61, verso 11. Como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia.
É um milagre da vida, né? Milagre da vida. A semente tem o princípio da vida, a gente semeia e nasce.
Assim, o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor, ou a alegria, a paz para todas as nações.
Por isso, irmãos, o escritor aos Hebreus nos convida: convém atentar com mais diligência.
E por isso nós temos ocupado aqui com estes aspectos, ampliando nosso conhecimento na pessoa bendita do Senhor Jesus.
Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas nós, limitados pelo tempo, às vezes resumimos muito, diminuímos a grandeza do Senhor Jesus.
E a sua igreja, quando ela busca conhecer mais dele, promove no nosso coração esperança, reverência, disposição para servir. Hebreus 1 e 14: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O próprio Deus, né, com eles, testificou com sinais, com milagres, demonstrando que o Evangelho, essa obra de Deus é dele. O Espírito Santo habitando em nós e agindo. E aí ele conclui: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos? O mundo futuro de que falamos? Os anjos são espíritos ministradores para os que hão de herdar a salvação. Então, a salvação, nas Sagradas Escrituras, nós já falamos, ela é progressiva, sim, salvos do poder da condenação do pecado por depositar fé em Cristo. Também, sim, consagrando nossa vida, como estamos aqui buscando, avaliando nossa vida aos pés de Cristo, pela sua palavra, pelo Espírito, estamos também sendo vencedores aqui. Mas a nossa salvação culminará com o arrebatamento e com o desfrutar do reino milenar do Senhor Jesus. Aqui, nesta terra, nesse planeta, não sabemos onde vamos estar, as condições são as melhores possíveis, sim. Por esperança, sabemos, por fé naquilo que já foi revelado. Mas o escritor aos Hebreus estava preocupado que estes crentes se descuidassem. É interessante essa palavra, para que em tempo algum nos desviemos dela. A palavra grega utilizada aqui é uma palavra usada em navegação, e ela significa fluir passando, deslizar por, mover-se furtivamente. Então, é uma palavra que sinaliza que é sutil o risco de eu e você deixar de fixar os nossos olhos da fé no porvir. Então, uma embarcação que não está bem presa, lentamente, sutilmente, ela começa a se afastar de uma posição que ela estava. Com o balanço das ondas, com a pequena corrente. E lentamente, muitos irmãos nossos deixaram de olhar para o céu, para as grandezas de Cristo, e hoje eles não estão aqui. Muitos, inúmeros, não estão aqui, nem nas igrejas locais nas quais poderiam estar. Choramos porque eles estão pulando. Então, o livro aos Hebreus, irmãos, eu vejo ele como uma grande placa para os crentes em Cristo, para a igreja. Perigo. Perigo. Não tire os olhos das grandezas eternas, porque sutilmente essa corrente te leva. Sim, o livro aos Hebreus é um livro que mostra e demonstra a oportunidade de voltar. Um Deus que disciplina, um Deus que corrige. Senhor, abençoe os nossos corações, aviva a esperança. Vocês, irmãos, que vão embora hoje à tarde, vão com esperança. Vão em paz, confiados nesse que ocupa esses tronos e continue servindo ao Senhor nos seus lugares. Amém.